Paraná em Rede está de volta.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Paraná divulgou um mapa para informar aos caminhoneiros sobre locais para alimentação nas estradas do Paraná durante a pandemia do coronavírus. O serviço foi criado diante da dificuldade que alguns motoristas encontram neste período de isolamento. O mapa pode ser consultado no site www.setecepar.com.br. Repetindo, www.setecepar.com.br. Universidades estaduais do Paraná estão produzindo álcool em gel e álcool glicerinado para atender a demanda dos órgãos públicos. O produto é fornecido gratuitamente, uma ação que reforça a responsabilidade social das instituições com a comunidade.
O álcool em gel 70% sumiu das prateleiras desde que foi anunciado que ele deve ser usado como desinfetante de superfícies e antisséptico de pele no combate ao coronavírus. Com o aumento da procura, o preço também subiu e universidades estaduais têm encontrado métodos alternativos de produção do produto para atender órgãos públicos. Na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, uma parceria com a Receita Federal fornece a matéria-prima para a produção. Bebidas alcoólicas apreendidas são enviadas a um dos laboratórios da universidade e transformadas em álcool em gel, como explica o reitor da Unicentro, Fábio Hernandes.
A bebida, ela chega toda misturada já, né? Normalmente ela chega em tonéis, onde ali tem os vários tipos de bebidas apreendidas. Aí essa bebida vai para uma caldeira, enfim, é extraído o álcool desta bebida e depois passa pelo processo químico da transformação no álcool em gel. Então é um processo um pouco demorado, porque a nossa central de destilação é uma central pequena, é um trabalho bastante manual e nós somos em 6 pessoas que atuam, então é um trabalho bastante demorado. Mas nós conseguimos aí só nesse começo, nessas 2-3 semanas, nós distribuímos aí em torno de 3 toneladas de álcool em gel.
Segundo o reitor, também está difícil encontrar insumos para a produção e a equipe pretende começar a produção de álcool glicerinado, que é mais líquido, mas tem o mesmo efeito do álcool em gel. A Universidade Estadual de Londrina, UEL, já está produzindo o álcool glicerinado a partir do álcool puro, atendendo a um pedido da Polícia Militar, como explica o reitor da instituição, Sérgio de Carvalho.
Nosso departamento de química tem um laboratório, um bom laboratório, e ele se dispôs a fazer isso e fizemos com a ajuda dos professores. Os professores fizeram com a ajuda dos estudantes e a universidade fornecendo alguns insumos. Foi uma ação importante, nós entendemos que faz parte do esforço que a universidade está fazendo para contribuir com a mobilização do setor público no combate e no enfrentamento dessa crise pela qual nós estamos passando.
Segundo o reitor da UEL, há uma série de ações sendo desenvolvidas na universidade para ajudar no combate à pandemia.
Nós estamos mobilizados numa rede para a produção de máscaras de SMS, estamos mobilizados para produzir, juntamente com a Codel, para a produção de máscaras de acetato, que são de protetores faciais. Um conjunto de estudantes e professores nossos vão formar uma rede para fazer um 0800 para tirar dúvidas e orientar a população acerca das práticas relacionadas ao combate da epidemia, sem contar que o nosso hospital universitário, segundo maior hospital público do Paraná, está todo mobilizado. É um hospital de referência, assim como todos os hospitais universitários do Paraná e todas as comunidades universitárias estão mobilizadas no auxílio da sociedade ao enfrentamento do coronavírus.
O reitor da Unicentro, Fábio Hernandes, lembra que neste momento crítico, as universidades reforçam o seu papel social.
Esse é o nosso papel, o papel da universidade é ajudar no desenvolvimento regional, mas também atender a nossa população. Nós somos uma instituição pública, então somos custeados pelo povo do Paraná, então nós precisamos ter uma contrapartida junto à nossa população. E a ideia é esta, a ideia não é, em hipótese alguma, de comercializar, e sim é ter a parceria, a gente conquistar o álcool e disponibilizar aos órgãos que precisam, principalmente ao pessoal da saúde que estará atuando junto às pessoas que precisarem do atendimento médico, né, para atender a nossa comunidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, decidiu prorrogar o pagamento do Simples. O novo decreto é voltado para micro e pequenos empresários que terão 90 dias para o pagamento a partir de abril. A reportagem é de Victor Simeão.
Em novo decreto publicado nesta quarta-feira, a Prefeitura de Maringá prorroga o prazo de pagamento do Simples Nacional, o imposto que é pago pelo micro e pequeno empresário, além do microempreendedor individual, o MEI. Por mês, o município arrecada R$5 milhões com o tributo. Essa é a primeira medida financeira que, na prática, alivia o caixa de empresas na cidade. O motivo? O coronavírus. A prorrogação de pagamento é de 90 dias. Segundo o decreto, vencimentos para abril devem ser pagos em outubro, os de maio em novembro e os de junho em dezembro. Vencimentos relativos a fevereiro, que deveriam ser quitados neste mês, seguem sem alteração. Com a data de 25 de março, o decreto já está valendo. Segundo o secretário da Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, a prorrogação de pagamento só foi possível porque a arrecadação no primeiro bimestre deste ano aumentou 8% do comparativo com o ano passado. Os impostos próprios em 2019 chegaram a R$250 milhões entre janeiro e fevereiro. Neste ano, a R$280 milhões.
Primeiro porque era necessário para a gente socorrer a empresa nesse momento de crise. A ideia é a gente dar um alívio no fluxo de caixa das empresas, que ela não se preocupe em pagar, né, nesses próximos 90 dias os impostos municipais através do Simples Nacional e possam ter, de uma certa maneira, um auxílio do município para poder preservar os empregos, né, e pagar suas despesas mais importantes. São R$5 milhões mesmo, dá em torno de R$15 milhões nos próximos 3 meses, mas a gente tem uma boa reserva financeira, principalmente por conta de que no primeiro bimestre nós tivemos um aumento da nossa receita própria, principalmente advinda de impostos, de mais de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E também nós tivemos uma excelente arrecadação do IPTU à vista, com os descontos no mês de janeiro e fevereiro. Então isso proporciona ao município a ter um fôlego, uma reserva financeira e repassar, né, essas condições para as micro e pequenas empresas e ajudá-las nesse momento.
No ano passado, MEIs e micro e pequenos empresários movimentaram R$ 174 milhões na cidade. Em relação aos principais impostos de Maringá, IPTU, ISS e TBI, a Fazenda Municipal informou estar analisando o mercado e a possibilidade de algum tipo de medida financeira. Nada está decidido até o momento. A Prefeitura também irá aportar dinheiro em um fundo para permitir empréstimo com taxas menores a empresários. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Quando um não quer, dois não brigam. A regra também vale para o amor. Se um não quer, o casal se desmancha. Hoje o professor Cláudio Henrique de Castro fala sobre as novidades na área jurídica sobre divórcios unilaterais, ou seja, aqueles de iniciativa de apenas um dos cônjuges. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as novidades do divórcio unilateral. Desde a emenda constitucional 66 do ano de 2010, os requisitos de separação de fato, que eram de 2 anos e uma separação judicial de 1 ano, foram extintos. Esses prazos eram influência direta do direito canônico. Hoje o divórcio pode ser feito diretamente por vontade unilateral de um dos cônjuges. O direito chama isso de direito potestativo incondicionado. Traduzindo, um dos cônjuges não precisa tempo mínimo de separação de fato para pedir o divórcio. Pode ser diretamente pedido. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2019, regulamentou esse procedimento diretamente no cartório. O pedido é muito simples e é o exercício de um direito constitucional, independentemente da anuência do outro cônjuge, que deve ser apenas notificado para fins de conhecimento da averbação no registro público. Em consequência, o nome de solteiro ou solteira deve também ser anotado no assento do nascimento. As questões de alimentos, partilha e arrolamento de bens, medidas protetivas e outros direitos devem ser tratados daí sim no juízo competente. Em recente ação em Santa Catarina, no mês de fevereiro de 2020, foi deferida liminar para o divórcio sem ouvir o outro cônjuge, ficando apenas pendente a partilha de bens. A norma constitucional sobre o tema, então não há necessidade de regulamentação legal. Para os casos de violência contra a mulher, este procedimento é o mais recomendado, somado, é claro, a medidas protetivas e alimentares. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Você sabe o que fazer se vir uma pessoa engasgada? Não? Então confira na coluna E Agora.
E Agora?
Durante um churrasco, um amigo se engasgou com um pedaço de carne. E agora?
Caso o engasgamento seja leve, que a pessoa consiga respirar ao menos um pouco, oriente-a a tossir com força, algumas vezes, até expelir o material que esteja obstruindo suas vias aéreas. O problema é quando a pessoa não consegue respirar, fazendo um gesto característico de colocar a mão à frente do pescoço, como quem diz, estou me engasgando, por favor, me ajude. Nesse momento, é muito importante manter a calma, pois a pessoa vai precisar muito da sua ajuda. Ligue imediatamente para o 193, Corpo de Bombeiros, e informe o endereço e a situação dessa vítima. Logo em seguida, levante a pessoa e posicione-se atrás dela para dar início à manobra de Heimlich, da seguinte maneira. Abrace o tronco dela com os dois braços e feche um dos punhos sobre a boca de seu estômago, logo abaixo do osso do tórax. Estando com o punho fechado, abrace este punho com a outra mão. Nesta posição, faça força contra o estômago da pessoa, fazendo o movimento de puxar o punho para si e levantar o punho para cima, de forma rápida. Movimento para dentro e para cima ao mesmo tempo. Isso faz com que o pulmão solte o ar de forma rápida e o objeto do engasgo saia da garganta, liberando a respiração. Caso a vítima continue engasgada e venha a desmaiar, segure-a colocando gentilmente deitada de costas no chão firme e realize massagem cardíaca até a chegada do socorro médico. Sou o Tenente Nicolas, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e traremos mais dicas na próxima semana.
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Continue com as medidas preventivas ao coronavírus. Um excelente final de semana para você e para sua família.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.